Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, deteve uma mulher de 39 anos por fortes indícios da prática de um crime de homicídio e profanação de cadáver ocorrido no Conselho de Aljustrel no passado dia 16 de janeiro. Segundo revelou esta segunda-feira e segundo apurou a Polícia Judiciária, a agressão terá sido praticada pela mulher em conluio com o seu companheiro, a qual exerceu violência gratuita sobre a vítima, um homem de 88 anos. De acordo com a PJ, o casal tinha em vista matar o idoso e apropriar-se dos chaveiros que aquele mantinha na residência. Após a agressão mortal, com recurso a um objeto contundente, o cadáver viria a ser transportado pelo casal para um local ermo, próximo da localidade de Ervidel, tendo sido ocultado no interior de um poço, segundo avançou a Polícia Judiciária. De acordo com a PJ, foram recolhidos relevantes elementos de prova que culminaram na identificação dos presumíveis autores e permitiram sustentar a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito, visando a mulher. O homem encontrava-se já sob custódia desta polícia, uma vez que na madrugada de 17 de janeiro havia sido detido em flagrante delito pela prática do crime de roubo, detenção executada por civis e formalizada pela Polícia Judiciária com a colaboração da GNR. A detida vai ser presente esta segunda-feira às autoridades judiciárias para efeitos de interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência de Ourique.
António José Seguro foi o candidato mais votado nas eleições presidenciais deste domingo, mas sem maioria absoluta. António José Seguro, apoiado pelo PS, alcançou 31,11% dos votos, seguido de André Ventura, com apoio Chega, com 23,52%, o que faz com que estes dois candidatos disputem numa segunda volta, no dia 8 de fevereiro, a eleição para a Presidência da República. Em terceiro lugar ficou João Coutrinho Figueiredo, com apoio da Iniciativa Liberal, com 16% dos votos, seguido de Henrique Gouveia Melo, com 12,32%, e Luís Marques Mendes, com apoio de PSD e CDS-PP, com 11,30%. Em sexto lugar surge Catarina Martins, com apoio do Bloco de Esquerda, com 2,06%, António Filipe, com apoio do PCP, com 1,64%, Manuel João Vieira, com 1,08%, Jorge Pinto, com apoio do Livre, com 0,68%, André Pestana, com 0,19%, e por último, Humberto Correia, com 0,08%. A abstenção foi de 47,65%. No distrito de Beja, António José Seguro foi o mais votado com 33,7%, seguido de André Ventura com 28,82%, Gouveia Melo com 11,61%, Coutrinho Figueiredo com 9,55%, António Filipe com 6,36%, Marques Mendes com 5,86%, Catarina Martins com 2,11%, Manuel João Vieira com 1,14%, Jorge Pinto com 0,50%, André Pestana com 0,25% e Humberto Correia com 0,10%. No que diz respeito ao Conselho de Vidigueira, a tendência confirmou-se, com António José Seguro a ser o mais votado com 36,66%, seguido de André Ventura com 31,59%, Gouveia Melo com 9,86%, Coutrinho Figueiredo com 7,80%, António Filipe com 5,41%, Luís Marques Mendes com 4,91%, Catarina Martins com 1,79%, Manuel João Vieira com 1,29%, Jorge Pinto com 0,42%, André Pestana com 0,15% e Humberto Correia com 0,11%. Nota ainda para a vitória de André Ventura nos concelhos de Moura e Almodóvar. António José Seguro, que já teve expresso na noite eleitoral o apoio da esquerda, e André Ventura, a querer liderar toda a direita, ainda que sem apoios declarados até ao momento, vai levar os portugueses às urnas no próximo dia 8 de fevereiro para uma segunda volta para escolher um novo presidente da República que sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa. A distrital de Berja do Chega já reagiu aos resultados eleitorais deste domingo. A comunicado, a distrital de Berja do Chega afirma que no distrito os resultados confirmam de forma inequívoca essa dinâmica de mudança e sublinha a evolução de André Ventura, que passou de 16,19% em 2021 para 28,82% na presente eleição, mais do que duplicando o número de votos. De acordo com o distrital, trata-se do reflexo direto do trabalho persistente e enraizado da distrital de Berja e das respectivas conselheiras do Chega, em que este crescimento demonstra que o voto de protesto deu lugar a um voto de afirmação consciente. A distrital de Berja do Chega aponta que, no plano nacional, a segunda volta assume-se como um momento decisivo de clarificação no espaço político da direita, onde André Ventura se afirma como o seu polo agregador e como a única liderança alternativa ao bloco ideológico dominante. Para a distrital do Chega, a decisão que se aproxima não definirá apenas um presidente da República, mas poderá marcar um ponto de viragem na liderança política da direita em Portugal e no seu futuro imediato. O Governo aprovou um novo enquadramento estratégico para a gestão do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, no Alentejo, que aumenta de forma significativa o volume de água disponível para a agricultura, o abastecimento público e a indústria, ao mesmo tempo que reforça as exigências ambientais e a resiliência do sistema face à escassez hídrica. Em comunicado, os Ministérios da Agricultura e Mar e do Ambiente e Energia informam que foi publicado em Diário da República um despacho conjunto que determina a revisão do regime de exploração do EFMA e dos contratos associados ao sistema Alqueva Petrógão no distrito de Beja. A decisão visa adequar o sistema aos desafios das alterações climáticas, à crescente procura de água e aos compromissos ambientais e internacionais assumidos por Portugal. Com o novo enquadramento, o volume anual máximo de água afeta aos diferentes usos, passa de 620 para 730 hectómetros cúbicos, representando um aumento de 110 hectómetros cúbicos. Deste total, 100 destinam-se à agricultura e 10 ao abastecimento público e industrial. O quadro estratégico estabelece ainda a afetação de 690 hectómetros cúbicos por ano para regadio e 40 para consumo urbano e industrial. Segundo o Governo, o reforço da disponibilidade hídrica fica condicionado a critérios hidrológicos rigorosos, à exigência e existência de planos de contingência para períodos de seca e à manutenção de uma reserva permanente de 120 hectómetros cúbicos suficiente para assegurar até 3 anos de consumo urbano em cenários climáticos adversos. Citada no comunicado, a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, considera que esta revisão marca uma viragem estrutural na política da água em Portugal, sublinhando que o Alqueva deve continuar a ser um motor de desenvolvimento do Alentejo, mas também um exemplo de governação responsável da água. Já o Ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, destaca que a decisão garante a estabilidade dos investimentos já realizados e cria condições para acolher novos projetos, permitindo levar a água de Alqueva mais longe, sem abdicar de uma utilização eficiente e responsável dos recursos hídricos. O novo enquadramento reforça igualmente as exigências de monitorização e transparência. A EDIA, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente, passará a assegurar o reporte semanal e automático dos volumes armazenados e transferidos entre as albufeiras do sistema, aumentando o controle público da gestão hídrica. O despacho determina ainda o desenvolvimento de estudos para a instalação de novas infraestruturas de regularização de caudais ecológicos em afluentes do rio Guadiana, a jusante da barragem de Pedrógão, bem como a promoção de estudos para a interligação entre as albufeiras de Monte da Rocha, em Urique, e de Santa Clara, em Odmira, reforçando a capacidade de resposta do sistema a fenómenos climáticos extremos. Está igualmente prevista a criação de um programa ambiental de longo prazo para o estuário do Guadiana. Por fim, a EDIA deverá apresentar ao Governo, no prazo de 6 meses, propostas de alteração dos contratos de exploração das centrais hidroelétricas de Alqueva e Pedrógão e do contrato de subconcessão do domínio público hídrico. O deputado do PSD, Gonçalo Valente, eleito pelo Distrito de Beja, inicia esta segunda-feira um périplo pela região. Ouvir, de Odmira a Barrancos, é o título da iniciativa que o parlamentar vai realizar nos próximos meses. O objetivo é ouvir na primeira pessoa os autarcas, no intuito de conhecer preocupações, desafios e projetos para cada concelho. Segundo Gonçalo Valente, a política de proximidade e de um total conhecimento do território é objetivo para este mandato, mostrando-se de igual forma inteiramente disponível para ser um parceiro dos autarcas e com eles construir caminhos que levem a melhorar a vida das pessoas e da região. Foi lançada no início deste mês a empreitada para a requalificação do edifício da Extensão de Saúde de Vila Nova de São Bento, no Conselho de Serpa. Segundo avançou a Câmara Municipal de Serpa, com conclusão prevista no prazo de 5 meses, este é um dos projetos prioritários para o novo Executivo Autárquico, dando finalmente a resposta a uma necessidade sentida por aquela população. Segundo a Câmara de Serpa, que diz ter assumido os compromissos definidos e trabalhar proativamente para resolver os problemas, que conseguiu antecipar e acelerar os projetos inicialmente previstos na execução deste projeto, de forma a que a obra seja concretizada nos próximos meses. Segundo revela a Câmara de Serpa, que diz ter o cofinanciamento assegurado no valor de 465 mil euros pela União Europeia através do PRR, num projeto que tem o total de 698.797 euros, a intervenção vai requalificar e ampliar o edifício existente, garantindo melhores condições de segurança e de conforto e uma maior integração no espaço público envolvente. A Junta de Freguesia de Bringel procedeu à aquisição e instalação de um desfibrilhador automático externo. O equipamento foi instalado no Centro Cultural de Bringel, que integra agora a rede de espaços cardioprotegidos, reforçando a segurança e a capacidade de resposta da freguesia em situações de emergência. Segundo revelou a Junta de Freguesia de Bringel, o equipamento encontra-se devidamente instalado, sinalizado e acessível no Centro Cultural, permitindo uma intervenção rápida em casos de paragem cardiorrespiratória, fator determinante para aumentar as hipóteses de sobrevivência e reduzir sequelas graves. No âmbito da iniciativa, a Junta de Freguesia de Bringel assegura também que vão existir pessoas com formação certificada em suporte básico de vida e utilização de DAE, ministrada pelo INEM, que vão estar disponíveis permanentemente. De acordo com a edilidade bringelense, este investimento enquadra-se numa estratégia de prevenção, proteção e promoção da saúde pública, cumprindo a legislação em vigor e contribuindo para a criação de uma rede de segurança ao serviço da comunidade. O município de Beja recebeu por doação definitiva a obra Torre de Pisa Bejense da artista Irina Panchochak. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Beja, trata-se de uma peça contemporânea em cerâmica criada em 2024 como homenagem ao património e à história da cidade, inspirada na emblemática torre do Castelo de Beja. Segundo revela a autarquia bejense, executada manualmente através da técnica da lastra, esta obra destaca-se pela sua leve assimetria natural, pelas texturas cuidadosamente trabalhadas e pelo acabamento em vidrado transparente, elementos que evocam simbolicamente as histórias e memórias inscritas nas paredes do castelo ao longo dos séculos. A peça estará brevemente disponível no Castelo de Beja, reforçando o diálogo entre património histórico e criação contemporânea. A Câmara Municipal de Odmira estabeleceu contratos de delegação de competências nos 5 agrupamentos de escolas daquele concelho. Segundo avançou a Câmara Municipal, os contratos assinados no final da semana passada ficam consolidados através da transferência financeira global de 764 mil euros para os anos de 2026 e 2027. A iniciativa, segundo a Câmara de Odmira, tem por objetivos reforçar a autonomia administrativa e operacional dos agrupamentos e garantir uma gestão mais próxima e ajustada às necessidades dos estabelecimentos de ensino, bem como assegurar uma articulação permanente com os serviços municipais, com acompanhamento e monitorização contínua. Os 5 agrupamentos de escolas do concelho representam um universo de 23 jardins de infância, 18 escolas do primeiro ciclo, 4 escolas do segundo e terceiro ciclo e uma escola de ensino secundário, 2.814 alunos, 342 docentes e 194 trabalhadores municipais nas equipas de pessoal não docente. O município odmirense diz ter delegado competências na gestão de recursos humanos, ação social escolar, apoio alimentar, complementar e leite escolar, refeitórios escolares, transportes escolares para visitas de estudo e colaboração no planeamento anual, gestão, manutenção e aquisição de material didático, desportivo e tecnológico, gestão do funcionamento, conservação, manutenção, higienização e cedência dos espaços escolares. Os recursos financeiros destinados à execução dos contratos são transferidos pelo município mediante o cumprimento das competências delegadas em cada agrupamento, no valor de 382 mil euros. Os contratos enquadram-se no regime jurídico da descentralização administrativa no domínio da educação, que prevê que as competências municipais em matéria educativa são exercidas pela Câmara Municipal, com faculdade de delegação nos diretores dos agrupamentos de escolas. O Cineteatro Municipal de Almodóvar recebe no próximo dia 21, a partir das 14 horas, o segundo encontro da Rede Provers 2030. Trata-se de uma iniciativa promovida pelo programa Alentejo 2030, que tem como tema central governação, execução e impacto territorial. O objetivo é promover a reflexão e partilha de experiências sobre modelos de gestão e práticas que contribuam para o desenvolvimento sustentável nas regiões abrangidas pelo Prover 2030.
Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado com períodos de chuva no norte e centro, que será persistente no litoral norte do Cabo Mondego e mais intensa no Minho e Douro Litoral, estendendo-se de forma gradual a partir da tarde à região sul, onde será fraca, cota de neve acima dos 1.400-1.600 metros de altitude, na região centro, subindo para os pontos mais altos da Serra da Estrela, a partir do final da tarde, sendo acima dos 1.000-1.200 metros na região norte e subindo para 1.200-1.400 metros a partir do meio da tarde. Vento fraco a moderado do quadrante oeste, formação de gelo geada no interior norte e centro, neblina ou nevoeiro temporário em alguns locais, em especial zonas montanhosas do norte e centro, pequena subida da temperatura mínima na região sul, pequena descida da temperatura máxima na região norte. Máximas que poderão atingir os 12 graus em Beja, 13 em Évora, 14 em Sines, 9 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.